boa tarde, boa noite. E estamos começando aqui mais um podcast no canal Microconhecimento. Eu me chamo Soto, sou o Clardo, Claricado Soberano de Sotóvia. E hoje nós iremos falar sobre veteranismo, né? O comportamento veterano dentro da lusofonia, né? Como que os veteranos se comportam, o que eles pensam, o que comem, onde dormem, só aqui você vai ver no Globo Repórter, né? Enfim, vamos falar hoje sobre como que os veteranos, como que eles se relacionam, né, com relação aí, como que eles se relacionam com os novatos, né? O que que eles falam para os novatos, como que eles se comportam diante dos novatos, que estão entrando agora no micronacionalismo, né? E vamos falar aí então. Antes de entrar no assunto, eu queria mandar um abraço para o Dirley, grande Dirley, pediu aí para eu mandar um abraço para ele, então um abraço para você, Dirley. Outra coisa que eu queria falar aqui antes de entrar no assunto de hoje é falar que o meu amigo Requinhão disse que essa questão de o micronacionalismo se definir como uma simulação e um hobby não foi definida primeiramente pelo Cláudio de Castro, né? Ele disse aí que já nos anos 80, micronacionalistas americanos e ingleses já definiam aí como um hobby e uma simulação, né? Bom, a primeira micronação que surgiu no mundo foi em 1979, né? Bem, mas não sabemos aí se era no final de 79, final dos 70, início dos 80, né? Mas como nós já falamos no podcast anterior, né? O Robert Madison, ele é um dos que não se definem como micronacionalista, né? Como eu disse no podcast anterior, né, sobre o Quinto Mundo, pode ser que hoje em dia ele se defina como micronacionalista, né? Mas pode ser que antigamente ele não se definia. E pode ser que hoje ele ainda não se defina como micronacionalista, né? Porque assim, depois do boom do surgimento das micronações, houve aí uma grande parcela de micronacionalistas que não se diziam micronacionalistas. E depois, por causa do boom, né, até aí o surgimento do termo micronação, muitos micronacionalistas passaram a se chamar micronacionalistas. Bom, mesmo que esse sentido de simulação e hobby não tenha sido definido primeiro por Cláudio de Castro, ainda assim a lusofonia precisa entender que não é só de simulacionismos e nem de hobbies que se faz micronacionalismo, né? As pessoas na lusofonia querem manter o padrão de sempre, que é você pegar o território de uma macronação e simular com o máximo de realismo possível aquela macronação, né? E fazer disso um micronacionalismo. Isso é o que mais ocorre na lusofonia. E o que eu quero fazer entender aqui com esses podcasts, né, os veteranos aí do micronacionalismo lusófono, né, gente que tá aí há 10 anos, 20 anos, É que não existe uma única maneira de se fazer micronacionalismo e, principalmente, eu quero fazer entendê-los que está na hora de mudar, né? E que as mudanças são boas, né? As mudanças elas não são ruins. Bom, enfim. Mas o principal objetivo destes podcasts é alertar aos novatos aí da lusofonia que estão entrando agora neste meio do micronacionalismo. Eu quero fazer com que os novatos entendam, né? Eu quero ser aí alguém que chegue para os novatos e alerte eles, fala: olha, na lusofonia não é assim que funciona. Tá? Na lusofonia a gente faz diferente, etc, etc, etc. Apesar de Sotóvia fugir dos padrões lusófonos, né? E é justamente esta consciência que eu quero criar dentro da lusofonia. Um meio mais aberto aos modos de ser, da mesma maneira que é na anglofonia, né? E fazer com que as pessoas entendam que a entrada de micronações, de novas micronações com jeitos diferentes de ser que fogem dos padrões lusófonos, não é algo ruim, é algo bom. É. E nós vamos falar hoje sobre comportamento veterano na lusofonia. Então, o que que acontece muitas vezes? Né, vamos entrar, começando aqui, entrando no assunto, né? Antes de entrar no assunto, só mais uma coisinha, né? Eu cito muitas vezes aqui o Reino do Manso, né, tudo por ser uma micronação derivatista, assim como Sotóvia. Só que aí é que vem a diferença. O Reino do Manso, ele é muito mais aceito na lusofonia, porque aí é que está o segredo, meus bons novatos, meus queridos bons novatecs, né? É que minha Xbox novatecs, né? Nossa, pareço louco falando. O que que acontece? O Reino do Manso, apesar de ser derivatista, e como eu já havia falado nos meus podcasts anterior, ele segue um padrão, ele é uma das poucas micronações derivatistas na lusofonia, mas ele segue um padrão simulacionista de se fazer micronacionalismo. Por que o padrão simulacionista de se fazer micronacionalismo na lusofonia é você simular com o máximo de realismo possível uma macronação. E é justamente isso que o Reino do Manso faz. Ele é uma micronação derivatista e ele imita com o máximo de realismo e formalidade possível uma macronação. Por isso que o Reino do Manso é muito mais bem aceito aí pela lusofonia. Só que, bem, a lusofonia precisa entender que, por exemplo, não é como eu falei nos podcasts anteriores, os novatos, para começar, a maioria, não são todos, mas a maioria começa conhecendo, como eu já havia falado nos podcasts anteriores, começa conhecendo primeiramente a anglofonia, né? Eu sou um micronacionalista relativamente novato aí na lusofonia. Como eu já havia dito, Sotóvia tem aí 1 ano de idade, certo? Eu sou um que comecei conhecendo primeiro a anglofonia, né? E depois eu conheci a lusofonia. Para quem não sabe, né, eu vou repetir: lusofonia, países ou no caso micronações que falam a língua portuguesa. E anglofonia, micronações que falam a língua inglesa, né? Então eu sou um cara que eu comecei conhecendo primeiro a anglofonia por ser um meio muito mais divulgado pela lusofonia. Não, falei besteira. Por ser um meio muito mais divulgado do que a lusofonia, né? E o que que acontece? Muitos novatos começam conhecendo a anglofonia e não a lusofonia. Muitos novatos, principalmente aqueles mais novos mesmo, que tá na adolescência ou na pré-adolescência, e ouve dizer sobre o micronacionalismo, né? Eles ouvem falar, sei lá, sobre o Império Americano, eles ouvem falar sobre Molossia, Talossa, Sealand, Atlantean, Hutt River, etc, etc, etc. Da mesma maneira que eu também fui, né? E quais são as consequências disso? Né? As consequências é que muitos novatos que estão conhecendo aí o micronacionalismo inspiram-se, né? Inspiram suas micronações, por exemplo, no Império Americano, né? Numa Molossia, que de uma certa maneira são micronações, por exemplo, o Império Americano. É uma micronação que foge totalmente da realidade. Né? Se você chegar, você aí, veterano da lusofonia, chegar pro Eric Liss, né, e perguntar, sei lá, se... Meu, assim, o Eric Liss, ele é um cara que ele não visa imitar com realismo uma macronação, né? Ele é um cara que ele leva mais com uma forma mais humorada ali e tudo. Bem, se uma, como eu havia falado no meu primeiro podcast, se um novato inspira sua micronação no Império Americano dentro da lusofonia, ele começa a receber críticas, ele é humilhado, ridicularizado. Você que é novato, se você inspira sua micronação, por exemplo, no Império Americano, e você vai entrar, sei lá, num grupo no Facebook, né, aí com um monte de micronacionalistas lusófonos, você vai ser ridicularizado, você vai ser humilhado, você sofrerá críticas, vai ser apedrejado aí por palavras, né? Por quê? Porque a lusofonia, ela preza mais pelo realismo, né? Apesar de muitos micronacionalistas lusófonos terem a total consciência de que as suas micronações são simulações e não são reais, e essa consciência, ela é muito mais presente na lusofonia do que na anglofonia. Na anglofonia, você tem aí, como eu havia dito aí no meu podcast sobre Quinto Mundo, você na anglofonia tem muito mais proclamações de independências unilaterais, né? E pelos mais variados motivos, não só o motivo do hobby e da simulação. Por exemplo, eu citei o exemplo de Kugelmugel, né? Kugelmugel é uma micronação que surgiu não como motivo aí de simular, mas como motivo de protestar, né? O artista aí, Edwin, ele queria fazer um protesto, né? E várias outras micronações na anglofonia surgiram aí também pelo motivo do protesto, né? Você pegou aí o exemplo de Hutt River, também foi uma forma de protestar. Então são declarações de independência aí unilaterais. E muitas vezes essas micronações não visam a simulação e também não visam o hobby, né? Enfim. Agora, como que é que os veteranos reagem diante dos novatos? Bom, há várias coisas que eu vou citar aqui. Então vamos supor que você seja um novato aí no micronacionalismo lusófono, né? Você criou sua micronação lá inspirada no Império Airicano e você descobriu no Facebook que há vários grupos de micronacionalismo lusófono, né? De pessoas que falam a mesma língua que você, que é o português. Aliás, se você está me ouvindo, é porque você entende português, a língua portuguesa. Enfim, aí você entra lá e você fala um pouco mais sobre a sua micronação. O que que vai acontecer? Os veteranos, eles julgam, né, que quando um novato, por exemplo, se inspira no Império Americano ou sei lá, em qualquer outra micronação, da anglofonia, por exemplo, The Free Ambulatory, como é que é? Ambulatory Free States of Obsidian. Se um novato, você que é novato, se inspira, sei lá, Império Americano ou Talossa, né? Ou você se inspira aí no Free Ambulatory States of Obsidian, né? A sua micronação é inspirada em cada uma dessas, ou em algumas dessas micronações na anglofonia, né? Você, primeiramente, os veteranos, eles julgam que por você se inspirar em micronações anglófonas, em modelos anglófonos de se fazer micronacionalismo e não nos padrões lusófonos de se fazer micronacionalismo, os veteranos julgam isso como falta de experiência e eles sentem a necessidade de educá-lo ou de criticá-lo. As duas coisas. Bom, lusofonia, temos aí dois tipos de veterano. O veterano que visa educar os novatos e o veterano que visa criticar, humilhar e xingar os novatos. O primeiro caso é o seguinte, meu amigo. Ele quer educar você, mas ele quer te educar nos moldes lusófonos de se fazer micronacionalismo. Ele acha que você tem que imitar com o máximo de realismo possível uma macronação, como é o caso de muitas aí. Como eu falei, até o Manso, que apesar de ser derivatista, imita com total realismo uma macronação. E nem sempre precisa ser desta maneira, né? Você vê, por exemplo, Obsidian ou o Império Americano, eles são micronações que não imitam com realismo uma macronação e na anglofonia são reconhecidos. Por quê? Porque na anglofonia, como eu disse nos podcasts anteriores, tem muito mais chance de você ser reconhecido do que na lusofonia. Porque na anglofonia eles são muito mais abertos aos modos de ser, né? Eles aceitam qualquer tipo de micronação, eles aceitam quinto-mundistas, peculiaristas. Então, se você já for uma micronação peculiarista, há o veterano que vai sentir a necessidade de te educar nos moldes lusófonos de se fazer micronacionalismo, que é qual? Imitar com total realismo, uma macronação. Então, por exemplo, se você se inspirou, no Império Americano, por exemplo, você colocou um emoji feliz na sua bandeira. Na lusofonia, você não pode fazer isso. Por quê? Porque se você colocar um emoji feliz na sua bandeira, os veteranos automaticamente vão começar a te ridicularizar, a te xingar e blá 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 e tudo mais. Por julgarem que você, como novato, tem falta de experiência. E realmente, você, novato, tem falta de experiência na lusofonia, porque você não conhece a lusofonia, né? E aí, o segundo caso é o veterano, aquele lá que vai falar para você desistir do seu projeto, porque você não sabe fazer micronacionalismo de verdade, né? Para eles, você se inspirar em impérios americanos da anglofonia não é fazer micronacionalismo. Então eles vão falar que o único micronacionalismo é de verdade, verdadeiro mesmo e absoluto, né? Aí os veteranos, eles se julgam aí o centro do universo, né, do micronacionalismo, e se acham os inventores do micronacionalismo, e acham que a única forma certa é nos moldes lusófonos, né? Por eles acharem isso, eles vão dizer que você está errado, que não, a sua micronação não é uma micronação de verdade, que você deve abandonar o projeto, que você. E aí, esses veteranos, eles vão te dar uma oferta. Só que essas ofertas, elas são feitas tanto pelo primeiro caso de veterano, tanto pelo segundo caso de veterano, que é assim, eles ou vão te dar a oferta de você ser anexado como um estado de uma micronação veterana que tá, por exemplo, aí há mais de 10 anos. Ou eles vão sugerir para que você se torne cidadão de uma micronação veterana, né? Então, por que eles fazem isso? Porque eles julgam que você não tem experiência. Então eles falam: olha, você quer. Eles vão falar assim para você: olha, eu acho que o melhor a se fazer é você abandonar o seu projeto. Você virar cidadão da minha micronação para adquirir experiência, para você aprender, né? É assim que eles falam para os novatos. Ou você que é, e aí aqueles outros que falam: olha, você pode virar um estado da minha micronação, que é uma federação, tudo. E para você, e aí eles utilizam o mesmo argumento, né? Para você aprender, para você adquirir experiência. Só o que é este aprender e adquirir experiência? Este aprender e adquirir experiência que os veteranos falam é nos moldes lusófonos de se fazer micronacionalismo e não nos moldes anglófonos, né? Sotóvia, ela resistiu. Sotóvia, eu vou pegar o exemplo da minha micronação. As pessoas, né, os veteranos já me ofereceram oferta de anexação, já me ofereceram a oferta de eu me tornar cidadão de alguma micronação veterana, e tudo com o mesmo argumento, para aprender, 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 aprender o quê? Aprender os moldes lusófonos e se fazer micronacionalismo. E como eu já sabia qual era a deles, eu não me entreguei a isso, né? E é este o recado que eu quero deixar para você, novato, que está entrando agora no micronacionalismo, está conhecendo agora micronações lusófonas, né? É este o recado que eu quero deixar para você. Não se entregue aos padrões lusófonos de se fazer micronacionalismo, né? Muitos vão falar para você desistir da sua micronação, não desista, né? Teve uma mulher aí que falou que Sotóvia só ia durar aí uma semana. E hoje, este ano, né, 9 de julho, Sotóvia completou um ano, né? Por quê? Porque eu não me entreguei às críticas, aos xingamentos, às pessoas falando para eu desistir, e principalmente eu não me entreguei aos moldes lusófonos e se fazer micronacionalismo. E eu tô resistindo até hoje a isso, né? Eu tô até hoje resistindo às críticas. Assim, gente, as críticas, elas são mais fortes em maior quantidade no início. Conforme você vai postando notícias da sua micronação nos grupos, falando como ela é e tal, conforme o tempo, elas vão cada vez mais diminuindo, né? E hoje as críticas elas estão muito menores, né? As pessoas elas não criticam mais a minha microgeração. Elas hoje em dia elas mais me criticam pelo meu posicionamento crítico diante do padrão lusófono de se fazer micronacionalismo. Entendem? As pessoas pararam de criticar minha micronação. Então, você novato, você tem que entender isso. As críticas são fortes no começo? São. Mas com o tempo elas diminuem. Certo? E uma coisa que eu falo para você novato, não ligue para as críticas, deixem que falem. Se você se reconhece como micronação, é o que importa. Isso que é o importante. Não importa o que os outros falem, né? Alguém te xingou, te ridicularizou? Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá. Entendeu? Não importa. O que importa é você se reconhecer como micronação. E outro recado que eu dou pra você, Novatex, que está começando no micronacionalismo, não se importe com reconhecimento, tá? Porque pode ser aí que você entre no micronacionalismo lusófono com a visão de que as pessoas vão ser mais acolhedoras e tudo mais. Não, não é assim. Na anglofonia, as pessoas são mais acolhedoras. É muito mais fácil você ser reconhecido do jeito que você é na anglofonia do que na lusofonia. Por quê? Porque, como eu já falei, eles são mais abertos aos modos de ser. Eles não ficam exigindo a você para que você seja como eles na anglofonia. Porque na anglofonia você tem os mais variados tipos de micronação, né? E na anglofonia não há um padrão correto como na lusofonia, né? Na lusofonia há um padrão correto, né? Agora, um recado que eu quero dar para os veteranos de plantão na lusofonia é que não é só porque um novato se inspira por exemplo, no Império Airicano, a sua micronação no Império Airicano, que ele não sabe fazer micronacionalismo. Ele sabe fazer micronacionalismo, ele ouviu falar sobre micronacionalismo, só que ele prefere se inspirar num modelo anglófono de se fazer micronacionalismo. E ele não faz isso por falta de experiência. Ele faz isso porque ele quis se inspirar naquele modelo. E não tem problema nenhum nisso. Você que fala de educar um novato, uma novata, Novatex, né? Você que fala de educar um Novatex, você precisa entender isso. Você precisa entender. Assim, eu até diria que é como uma espécie de doutrinação, né? Os veteranos falam tanto de ensinar, ensinar, aprender, aprender, mas ensinar e aprender o quê? Os moldes lusófonos de se fazer micronacionalismo. E o que eles precisam entender é que nem todos os novatos, Novatex, são obrigados a entrar nos padrões lusófonos e se fazer micronacionalismo. Ok? Ninguém, tá bom, veterano, veterana, veteranex, né? Nossa, consegui falar. Então, veteranex, ninguém é obrigado a entrar nos padrões lusófonos, né? O que você, veterano, veterana, veteranex, pode fazer é chegar para um novato e falar assim: olha, não é desta maneira que nós fazemos micronacionalismo aqui. A maneira como a lusofonia faz micronacionalismo é assim, assim, assado, certo? Chega, explica para o novato como é que a lusofonia faz micronacionalismo. E não chega para o novato e fala: ah, você tem que desistir do seu projeto é ridículo, você é uma aberração, porque eu já ouvi muito disso vindo da boca de veterano. Mas o que eu falo para os novatos é: resistam, né? Vocês sabiam que a maioria das micronações novatas que entram principalmente na lusofonia, não duram nem um ano. Elas, a maioria duram menos que uma semana, né? A maioria dura no máximo um mês. Um mês. Por quê? Porque toda a estrutura que foi criada dentro da lusofonia é uma estrutura que foi criada para espantar as pessoas e não atrair as pessoas, né? Então, por que que muitos novatos desistem? A maioria é porque não tem mais vontade. Realmente, não tô mais afim de administrar minha micronação. Acontece isso, acontece. Mas a maioria desiste por quê? Porque os outros falam para desistir. Não, o seu projeto é ridículo, ele não vai para frente, ele não tem estrutura. Você tem que desistir. Fala um monte de coisa pro novato, e isso, né, os veteranos, eles fazem com uma crueldade, sabe? Com uma crueldade sem tamanho. Eles falam na lata mesmo, eles falam: olha, desista do seu projeto, desista. E eles vão desmotivando os novatos aos poucos, vão desmotivando, até que chega uma hora que o novato fala: quer saber? Eu não sou uma micronação de verdade, eu vou desistir. Meu, isso é muito triste. Isso é muito triste demais. Eu, com esses podcasts, eu viso fazer com que os novatos entendam que não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo e que eles não podem se entregar às críticas. Se você fez uma micronação diferentona, que não se encaixa nos padrões lusófonos, uns padrões mais realistas de simulação, se você se inspirou em moldes anglófonos, não tem problema nenhum nisso. Você é uma micronação. E não se importe com o que os outros digam, né? Eu senti a necessidade que alguém na lusofonia chegasse para mim e falasse isso para mim: olha, você é uma micronação de verdade, sim. Meu, a gente tem que empoderar os novatos que entram. A gente não pode criticá-los, julgá-los, humilhá-los. A gente não pode desmotivá-los. A gente precisa criar uma rede de empoderamento para que os novatos sintam-se motivados a continuar com seus projetos. E é isso que falta na lusofonia, né? Na lusofonia falta gente que motive os novatos, né? Fala: olha, continua com o seu projeto. Seu projeto vai ir pra frente, tudo. Só que, assim, a gente precisa criar a consciência também nos veteranos que, às vezes, o novato, ele não está errado em fazer micronacionalismo daquele jeito, né? É isso que precisa entrar também na cabeça dos veteranos. Eles precisam entender que, às vezes, a forma que o novato faz micronacionalismo não é uma forma errada, mas sim uma forma que segue padrões diferentes de se fazer micronacionalismo. E eles não são obrigados a se encaixar em padrões realistas dentro da lusofonia. Se o novato colocou um emoji feliz na bandeira porque se inspira no Império Americano, ele não está errado em fazer isso. E ele não é menos micronação que a sua por causa disso. Ele só tem um estilo diferente de se fazer micronacionalismo, que não é um jeito errado, é um jeito diferente, né? E, meu, chega de seguir padrões lusófonos, tá na hora de mudar, meu. a gente não pode continuar sempre a mesma coisa. E as mudanças não são ruins, né? Os veteranos precisam entender isso, que as mudanças não são ruins, né? Olha só, outro comportamento muito comum nos veteranos é que muitos são egocêntricos e gostam de se exibir para os novatos, né? Então, por exemplo, o que é sucesso no micronacionalismo lusófono? Sucesso para os lusófonos no micronacionalismo é você tentar imitar com o máximo de realismo possível uma macronação, certo? Será mais bem-sucedida aquela micronação que imitar com maior realismo, com toda aquela formalidade, toda aquela burocracia. Uma macronação, né? Cheio de papelada, de documento. Hoje em dia, muitos documentos oficiais são pela internet. Enfim. E surgir cada vez mais cidadãos, né? Será mais bem-sucedida também aquela micronação que tiver, por exemplo, sei lá, 900 cidadãos, 500 cidadãos, enfim. Sotóvia sofreu críticas porque, além dela ser derivatista, ela foge de todos esses padrões, né? Você veja, Sotóvia, ela quase não tem burocracias. Todos os documentos são feitos rapidamente, digitalmente, tudo, né? Se você pegar, até as macronações estão se tornando cada vez mais menos burocráticas, né? Esse negócio de você colocar sua impressão digital, né? Muitos documentos são preenchidos hoje em dia digitalmente, com rapidez. Alguns documentos ali têm menos perguntas do que, né? São processos muito rápidos, né? Às vezes, antigamente você preenchia, sei lá, um documento, levava lá para o lugar, tinha que esperar dias e dias para receber uma resposta. Hoje em dia não, hoje em dia você assina tudo digitalmente, né? Tem universidades que você se inscreve pela internet, né? Faz a prova pela internet e o resultado já sai ali na hora, né? Antigamente você tinha aí que esperar dias para sair o resultado do seu vestibular e se até as macronações estão se adaptando a meios cada vez menos burocráticos. Ora, por que que não pode existir uma micronação que também seja menos burocrática que as outras? Então você é novato, se você criou aí uma política flexível, menos burocrática do que as outras micronações, na lusofonia você já sofre julgamentos, né? Agora, por exemplo, se você é uma micronação, como eu falei, eu vou falar pela minha experiência. Eu sou um cara que não gosta de lugar com muita gente, como eu havia falado no podcast anterior. Eu criei Sotóvia pensando num lugar em que eu gostaria de viver, de morar. Sotóvia tem 6 cidadãos. E, meu, tá bom assim pra mim, saca? Eu não preciso. E é o contrário, né? Como Sotóvia ali é quase que um microestado palpável. Fisicamente, por ser derivatista, a falha para Sotóvia será falível se tiver muitos cidadãos, porque aí será muito mais difícil você governar para muitos, né, do que para poucos, né? Para mim é muito mais fácil governar para poucos, então 6 cidadãos está bom para mim. Outra coisa, Sotóvia não tem uma questão assim, Muitas vezes é muito burocrático, não, é muito democrático, né, Sotov? É muito democrático. Toda lei que eu vou fazer, eu faço plebiscito, os cidadãos votam, né, tudo e tal, né? Então, o pessoal da lusofonia tem isso. Quanto mais cidadãos você tiver, né, mais sucesso a sua micronação vai ter, né, e tudo. Agora, se um novato julgar que para ele não é necessário ter tantos cidadãos, os micronacionalistas na lusofonia, eles vão criticar esta atitude do novato, né? Porque para eles, para a maioria da lusofonia, sucesso é o quê? É você ter muitos cidadãos. Ora, se o no, a Novatex quiser ter poucos cidadãos, qual o problema? Vocês não podem obrigar os novatos a se adequarem aos seus padrões. Se o novato não quer ter muitos cidadãos, meu, deixa ele, cara. Ele tá fazendo a micronação do jeito dele. Se um novato vier para você, chegar para você e falar: "Olha, eu não quero ter muitos cidadãos e eu não quero me adequar aos padrões lusófonos." Meu, deixa ele. Aí você fala: "Ah, então vai para a anglofonia." Meu, se ele quer continuar na lusofonia, deixa ele, meu. Você não precisa educar ele a nada, você não precisa criticá-lo, xingá-lo, nem falar para desistir do projeto. É o jeito dele de fazer micronacionalismo. E não existe jeito certo, como muitos acham aí na lusofonia. Não existe jeito certo de fazer micronacionalismo. O jeito que a lusofonia faz micronacionalismo é um jeito. O jeito que um novato faz micronacionalismo é outro jeito. Entendeu? Não existe um jeito certo para se fazer micronacionalismo. E um dos comportamentos que os veteranos têm com relação aí aos novatos é que os veteranos gostam de se exibir para os novatos, falando: "É, a minha micronação já tem 900 cidadãos." Né, os veteranos, eles gostam muito de usar o número de cidadãos como algo de status, né? "Olha, nossa, minha micronação já tem aí 1.500 cidadãos, já tem 500 cidadãos, já tem 200 cidadãos." Né? E nem sempre, né? E os veteranos precisam entender isso. Às vezes, o novato não quer ter muitos cidadãos, que nem você, por algum motivo, e vocês têm que respeitar esse motivo. Vocês não podem obrigá-lo a se adequar aos padrões da lusofonia, né? Até porque sucesso, a palavra sucesso, ela, o conceito de sucesso é relativo. Às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Então o que é sucesso para mim? É ter um bom emprego? É ter uma vida estável? É, sei lá, é ter dinheiro suficiente para eu viajar para um monte de lugar? Isso é sucesso para mim. Para você, o que que é sucesso? É você ser famoso e você só vai ter atingido sucesso enquanto você não for famoso, você não vai ter atingido o sucesso, né? Você só vai ter sucesso quando você conseguir ser famoso. Enfim, sucesso para você é isso? Sucesso para mim é ter uma vida estável, onde eu possa ter condições de fazer o que eu quero, né? Viajar para os lugares, né? Até porque eu adoro viajar para os lugares e tudo, né? Para mim isso é sucesso, né? E agora, pegando o exemplo dos viajantes, tem viajantes que, sei lá, viajam o mundo com R$ 100 no bolso e são nômades, vão daqui ali pegando carona e tal. Tem muitos que fazem isso. Para eles, se eles estão felizes assim e isso é sucesso para eles, não tem problema. Agora, você que é um viajante aí que viaja com 10 mil reais, 20 mil reais o mundo inteiro, Você não pode exigir para aquele viajante nômade que viaja com pouca grana, sempre está pegando carona e tudo, e não viaja em aviões de luxo como você. Você não pode falar que ele é menos viajante que você por ele viajar com R$ 100 no bolso e você com R$ 20.000, né? Se sucesso para você é viajar com 20 mil reais no bolso, ótimo para você, beleza, né? Se sucesso para você é viajar o mundo com R$ 100 no bolso, beleza também. Sucesso é relativo para cada pessoa, né? Você não pode, então, você como veterano, não pode exigir para que um novato se adeque aos padrões lusófonos, dizendo para o novato que isso é sucesso e que o novato só vai continuar atingindo um sucesso, só vai atingir o sucesso se ele se adequar aos padrões lusófonos, né? Para mim, né, apesar de muitos veteranos falarem, né, antes falavam muito mais, mas alguns ainda falam, e as críticas vão diminuindo cada vez mais, né? Porque eu já tô tanto tempo aí. Há muitos veteranos que falam que Sotóvia não. Sotóvia, né? Olha só minha micronação, já tá com 600 cidadãos, enquanto que Sotóvia só tá com 6 cidadãos. Amigão, pra Sotóvia, o que que é o sucesso? Pra Sotóvia, sucesso é ter poucos cidadãos. É isso que vocês precisam entender e entrar na cabeça de vocês. E vocês não podem exigir nada para os novatos. O mínimo que vocês podem fazer para os novatos é falar: olha, nós não fazemos micronacionalismo desta maneira. Se você quiser continuar fazendo micronacionalismo do seu jeito, não tem problema nenhum. Você pode continuar aqui com a gente no seu grupo fazendo micronacionalismo do seu jeito, mas a maioria aqui faz micronacionalismo desta maneira. Ok? Ok. Beleza. Se o novato quiser continuar no grupo, ele continua. Se ele não quiser, não continua. Se ele quiser se encaixar aos padrões lusófonos, ele se encaixa. Se ele não quiser se encaixar, ele não se encaixa. E acabou. E você, veterano, não pode exigir nada do novato, né? Não pode exigir nada do novato. O meu objetivo com esses podcasts é criar uma consciência nos novatos e veteranos, mas principalmente nos novatos, para alertá-los. Você que é novato, novata, novatex, e está entrando no micronacionalismo, lusófono agora, eu quero alertar a vocês, através destes podcasts, alertar vocês, alertar ao meio em que vocês estão entrando, né? Qual meio vocês estão entrando, né? Alertar aonde vocês estão enfiando o nariz, né? Porque a lusofonia, ela é muito diferente da anglofonia, muito diferente da anglofonia, né? Para você ter uma noção dessa diferença, quando eu tava bem no comecinho, eu entrei num grupo, primeira vez que eu entrei num grupo da lusofonia, né, eu perguntei, olha só, presta atenção, um grupo lusófono, eu perguntei, vocês, quando eu nem sabia ainda como funcionava a lusofonia, né? Eu perguntei: vocês aceitariam imigrantes na micronação de vocês? Né? Aí teve um monte de veterano falando: como que eu vou aceitar imigrantes, né? Como que se aceita imigrantes numa como que falou? Como que vai aceitar imigrantes num país fictício, né? Algo assim, mais ou menos assim, né? Porque eu ainda não tinha consciência de que a maioria da lusofonia tinha um padrão simulacionista de se fazer micronacionalismo. Aí, um pouquinho mais para frente, eu fiz a mesma pergunta num grupo de micronacionalismo anglófono, né? Eu perguntei: vocês aceitariam imigrantes na micronação de vocês? Olha só, as respostas foram diferentes. Por quê? Porque na anglofonia eles não seguem um padrão simulacionista. Eles seguem várias vertentes diferentes, são mais abertos aos modos de ser. Na anglofonia, como eu falei, você tem peculiarismos, você tem derivatismos, você tem quintomundismos, que tentam quebrar aí com o establishment, essas coisas, etc, etc, etc. Você tem aquelas micronações que proclamam independência unilateral, né? Ladônia, Molossia, Kugelmugel, enfim. As respostas neste grupo anglófono, quando eu fiz essa pergunta, foi diferente. Sabe o que eles muito. Eles me responderam tudo, menos o que os lusófonos responderam, que é como que vai aceitar imigrantes num país fictício, né? As respostas foram diferentes. Olha só, muitos responderam que sim, que aceitariam imigrantes em suas micronações. Outros responderam que não aceitariam imigrantes nas suas micronações. Outros responderam depende. Se este imigrante oferecer algum tipo de serviço de benefício para a micronação, eu deixo ele ficar na minha micronação. Então, olha só, a mente, né, a mentalidade na anglofonia é diferente da mentalidade da lusofonia, né? A maioria da lusofonia é pautada em países fictícios, mas que tentam simular com o máximo de realismo possível a realidade de uma macronação. E os lusófonos, né, os micronacionalistas lusófonos, eles têm a total consciência de que eles fazem uma simulação e de que é um hobby. Na anglofonia, não. Na anglofonia, você não tem só simulacionista, você tem vários tipos. Incluindo, né, a maioria na anglofonia é derivatista, certo? Muitas proclamam independência unilateralmente, né? Como exemplo, Atlantium, Ladonia, Hutt River, enfim. Então, ele já tem uma mentalidade diferente, né? Na anglofonia, muitos têm a mentalidade de que, por exemplo, eu proclamei a minha casa como um país independente. E na anglofonia, eles levam micronacionalismo como se a sua casa realmente fosse um país independente da macronação da qual você proclamou independência. Essa que é a mentalidade na maioria, né, não são todas, mas na maioria das micronações anglófonas. Na lusofonia você não tem isso. Na lusofonia você é muito mais pautado aí no simulacionismo realista de uma macronação, né? Então você pega muitas vezes a Alemanha e tenta simular, por exemplo, a Alemanha como com o máximo de realismo possível. Tanto aí que eu dei o exemplo, né, no podcast anterior, eu dei o exemplo do Império Alemão, né, do senhor Tomás, né? Bom, e é isso. A mente, né? Como que eu posso dizer? As vertentes, a mentalidade, as ideologias na anglofonia são muito, né? As ideias e os conceitos, né? O próprio conceito de micronacionalismo é diferente na anglofonia do que na lusofonia, né? Na anglofonia você tem vários conceitos, várias vertentes do micronacionalismo. Na lusofonia, não. Na lusofonia você só tem a vertente aí do simulacionismo realista de uma macronação, né? Então é isso, é essa consciência que eu quero criar nos novatos, né? Falar para eles que não é bem assim que funciona. Mas se você quiser continuar num grupo lusófono, não tem problema nenhum. Inclusive, eu vou pedir fazer uma propaganda aí do meu grupo, Neomicronacionalismo neomicronacionalismo, né, o nome do grupo, que é um grupo que eu criei para ser uma lusofonia mais aberta aí aos modos de ser, uma lusofonia que mais se pareça aí com a anglofonia, que fuja aí dos preconceitos e que empodere micronações novatas, porque é isso que os novatos precisam, de empoderamento e não de críticas e xingamentos e de preconceitos, certo? E nem de humilhações, né? Vou repetir aqui, ninguém é obrigado a seguir os padrões lusófonos, e não é porque um novato segue os padrão lusófono de que ele está errado, né? Enfim, então você que é novato, se quiser entrar aí no único grupo, né, um dos poucos grupos que aceita realmente micronações diferentes, micronações aí mais abertas aos modos de ser, né, aceita aí pessoas de mente aberta, sem preconceitos, aceita todos os estilos de se fazer micronacionalismo. E você é um novato que foi muito criticado, e xingado e expulso de grupos lusófonos. Você pode entrar aí neste grupo que eu vou deixar aí na descrição. É Neomicronacionalismo, um dos poucos grupos aí que aceita. Eu acho que talvez seja o único que aceite as micronações do jeito que elas são, né? Então você que se sentiu excluído aí dos outros grupos lusófonos, pode ter certeza de que você será bem acolhido no grupo Neomicronacionalismo, que vai estar aí na descrição. Eu vou deixar na descrição do YouTube e do SoundCloud. Lembrando, você que aí está, um abraço aí para você que está me ouvindo no YouTube e um abraço para você que está me ouvindo aí pelo SoundCloud, né? Se você estiver ouvindo aí pelo YouTube, eu vou deixar na descrição o link aí do nosso perfil no SoundCloud. E se você estiver ouvindo nosso podcast pelo SoundCloud, eu vou deixar aí na descrição o nosso perfil aí no o nosso canal, né, do YouTube aí na descrição do SoundCloud, certo? Bom, então é isso, gente. Esse podcast vai ser um pouco menor do que os outros, eu acho. Eu vou já finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, tá aí no YouTube, dê like. Se você está ouvindo pelo SoundCloud, deixe aí um coraçãozinho, né? E é isso. Eu espero aí ter criado um pouco mais, ter educado aí um pouco mais, ter criado essa consciência um pouco mais aí nos novatos, né? Você que está entrando aí na lusofonia, no micronacionalismo lusófono, né? E são podcasts aí que eu posto no YouTube, no SoundCloud, com a finalidade de criar essa consciência nos novatos, criar essa consciência da onde ele é essa consciência, né, da onde eles estão entrando, né, no meio que eles estão entrando, fazer com que eles conheçam em qual meio eles estão entrando, né, antes deles entrarem aí na lusofonia, na anglofonia, como são os diferentes tipos de micronacionalismo, enfim. É isso, então eu espero ter dado aí um pouco mais de conhecimento a você que é novato no micronacionalismo e ter explicado, ter feito você entender melhor como que funciona as maneiras diferentes de se fazer micronacionalismo. Se você não ouviu os meus podcasts anteriores, ouça, porque eles estão muito bons. No podcast anterior eu falei sobre o Quinto Mundo. E no outro podcast eu falei sobre o paradigma modelista que se estabeleceu na lusofonia. Ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Bom, e é isso. Eu sou Murilo Soto, sou o Clar do Claricado Soberano de Sotóvia. Eu estou indo embora. Um grande abraço a todos e fui!